Vamos tomar nossas Bíblias e vamos declarar de todo o coração. Vamos segurar nossa Bíblia e vamos declarar estas verdades. Correto? Isto nós temos que crer acerca da palavra de Deus. É isto que nós temos que crer acerca deste livro maravilhoso que Deus deixou ao longo dos séculos para todos nós. Ele diz o quê? Toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me ponho nas tuas mãos agora e peço que o teu Espírito Santo domine este lugar. Que nossa mente se abra para entender aquilo que tu queres nos ensinar. E mais, aprender as metas que o Senhor traçou para nós e alcançá-las em nome de Jesus. Santo Espírito, poderoso Senhor, tu és Deus e tu habitas em cada um que está aqui. E nós nos reunimos aqui nesta noite para estudar a tua palavra, para compreender melhor o que o Senhor preparou para nós nesta noite. Que a nossa mente, Senhor, se abra para ti, como já oramos, mas se feche para todos os ataques de Satanás e seus demônios. Que eles não possam dominar nenhuma mente e nenhuma alma aqui. Eu creio que o Senhor trouxe as pessoas certas para ouvir, para aprender aquilo que o Senhor vai falar. Usa meus lábios e o meu coração é teu. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos tempos confusos. Nós vivemos tempos confusos com relação à nossa fé. Eu fico pensando. Algumas pessoas dizem que o Evangelho é fácil. Na verdade, é fácil de compreender. Mas não é fácil de viver. Algumas passagens da Bíblia, pessoas cometem erros crassos. Quando Jesus disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós ouvimos coisas assim, nós pensamos que há alguma coisa contraditória. Porque o que Jesus diz não é o que eu estou vivendo. Você olha para a sua vida e você percebe dureza. Você percebe quantos ataques do inferno vêm sobre você. Sobre a sua família, sobre seus filhos, vêm sobre o seu trabalho. E então você se lembra das pessoas que pregaram e disseram que você seria a pessoa mais feliz da face da terra. Se você andasse com Cristo, você teria toda a felicidade. E tem. Mas esta felicidade, ela não vem como um bloco que cai na sua porta e então você pega a hora que quiser. Esta felicidade vem por meio da obediência. Quando você põe o jugo de Cristo sobre si, então você é feliz. E você percebe que o seu fardo é leve e seu jugo é suave. Mas como pode ser um jugo suave? Jugo é aquela canga que põe no boi. Como posso carregar um fardo leve? Não é isso que nós estamos vivendo. Que Jesus é esse que está sendo pregado, que as pessoas dizem, não, é muito fácil ser cristão. E nesta noite eu quero tentar começar com vocês um assunto. Durante umas 3 ou 4 semanas, em que eu vou tentar mostrar para você que Jesus nunca mentiu ao pregar a palavra de Deus. Que ele não omitiu a dificuldade de segui-lo. Para que vocês aprendam que para seguir a Cristo é necessário sacrifício. Quando você obedece, você é feliz. Quando desobedece, você fica debaixo de um peso de toneladas. Acontece que Jesus disse aquilo, seu jugo é suave, seu fardo é leve, porque os judeus tinham que praticar em um só dia, ou pelo menos observar em um só dia, 365 mandamentos negativos. E mais 280 e pouco positivos, isto é, não faça isso, ou então faça isso. Qual o homem? Qual a mulher? Qual o religioso? Qual o líder? Consegue viver dessa maneira? Vamos supor que você entrasse nesta igreja e te desse um livro. E dissesse, estas são as regras da igreja, esses são os mandamentos de Jesus, você decore todos eles. 365 negativos, não faça isso, não faça aquilo, não vá aqui, não vá lá. 280 e pouco positivos, faça isso, vá aqui, vá ali. Você ficaria louco. Quando Jesus disse que seu jugo é suave, seu fardo é leve, ele disse, eu estou acabando com esse tipo de religião. Mas as coisas não são fáceis. Vocês que estão cansados e sobrecarregados de uma religião vazia, inútil, fútil, vocês que não experimentam Deus, não têm comunhão com Ele, eu vou mostrar o caminho. Venham a mim. E aprendam de mim. Porque eu sou o quê? Manso. Sabe o que é manso? É aquele que entrega todos os seus direitos a Deus. Se morrer uma pessoa na minha casa, eu não culparei a Deus. Se eu tiver meu dinheiro roubado, toda a fortuna roubada, eu não me suicidarei. Porque jamais, entendo eu, tenho o direito sobre aquele dinheiro, pois quem o deu a mim foi Deus. Jamais roubarei a Deus nos meus dízimos, porque longe de mim não dar a Deus o que é de Deus. Longe de mim não preocupar-me em pagar minhas dívidas quando eu devo a alguém. Porque a palavra de Deus diz, não fique devendo nada aos outros, exceto o amor. Você chama isso fácil? Você chamaria isto fácil? Fora outras coisas. Para entregar os direitos a Deus é necessário uma outra qualidade. Humildade. Humildade significa que a pessoa está colocando Deus em primeiro lugar. Ele está replicando o que João Batista disse. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Você sabe bem, e eu sei também, que quando nós crescemos, nós não somos humildes e tiramos os direitos de Deus, ou melhor, tiramos o direito de Deus ser Deus. Tome cuidado com um tipo de evangelho que lhe promete coisas fáceis. Porque este não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Jesus, Nicodemos e o evangelho. Vamos apenas introduzir o assunto hoje. Em João capítulo 3, versículos 1 e 2. Vocês não imaginam como este capítulo 3 de João é mal entendido. Então, eu procurei lutar com estes versos para tentar compreendê-los e passar para vocês o que o Espírito Santo quer nos mostrar. Havia um fariseu. Sabe o que é fariseu? Vocês costumam chamar de fariseu pessoas más. Mas os fariseus não eram maus. Eram gente boa, porém enganados. Eles eram homens que defendiam a palavra de Deus, defendiam a sua fé. Não queriam que o nome de Deus morresse nos corações, mas faziam do modo errado. Com todos aqueles mandamentos que eu falei para você. Eu disse hoje cedo aqui na devocional, um fariseu no dia de sábado, se caísse algum botão, alguma ferramenta de sua mão, ele não se agachava para pegar, porque isto era trabalho. Pasmem. No dia de sábado, se eles bebessem um cálice de vinho, tudo bem. Mas Se eles fizessem algum gagarejo com aquele vinho, era pecado, pois o gagarejo é trabalho. Este era o fariseu, o religioso extremo. Um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus, líder. Ele era um membro de um grupo de 70 judeus que discutiam os problemas do povo. E para ser membro desse lugar, a pessoa tinha que conhecer a Bíblia profundamente, para julgar as causas das pessoas de acordo com a lei. Ele conhecia cada mandamento. Ele não gagarejava vinho aos sábados. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi. Ele chamou Jesus de rabino, mestre, professor, colega. Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Que declaração! Mas vamos ver até que ponto ele está sendo verdadeiro. Jesus, vocês podem ler? Jesus nunca barateou a graça, não pregou uma fé fácil e nem um evangelho distorcido, que arruína a genuinidade da igreja. A igreja genuína não nasceu em cima de coisas fáceis. Repare. Jesus nasce em Belém, tem que fugir para o Egito. Ser criado em Jerusalém é impossível. Vai ser criado no pior lugar, em Nazaré. Depois ele exerce o seu ministério entre uma classe de pessoas desprezadas, os galileus. E ele ficou lá na Galileia quase todo o período da sua vida, andando nas margens daquele grande mar, aquele grande lago, curando, pregando, ensinando. Sobe a Jerusalém para ser crucificado. Sua vida não foi fácil. O evangelho não nasceu em berço esplêndido. Possivelmente ele estava lá numa gruta onde se abrigavam animais. Jesus sempre falou para o coração das pessoas, fazendo-as com que pensassem sobre o seu relacionamento com Deus. Hoje cedo eu disse para os irmãos: vocês têm reparado quantas vezes Deus pergunta ao seu povo, vocês entendem? Se Deus pergunta, se vocês entendem, é porque Ele quer que nós pensemos. Não há nenhum erro sobre saber. O conhecimento traz solidificação da fé. Mas o conhecimento de Deus não é algo lógico. Ele precisa da fé, porque muitas vezes ele é ilógico. Como você, em sã consciência, após aos 40 anos, ou nível universitário, acreditar que um ser ressuscitou ao terceiro dia e está aqui em espírito? Porém, eu sei que ele está aqui. Ele está aqui. Quando Jesus falava, ele falava ao coração, questionando o relacionamento da pessoa com Deus. Jesus nunca abrigou e nem abriga em seu coração aqueles cuja doutrina é suspeita ou cujo comportamento denota rebeldia contra a verdade de Deus. Jesus andava com pecadores, mas ele nunca andou com rebeldes. Deus amou o mundo, mas não fez o seu filho nascer em Jerusalém, a cidade santa. O fez nascer, crescer, fora de lá. Jesus, ele ama os pecadores para que estes se convertam, mas ele não anda com uma pessoa rebelde. Se um pecador não quer se arrepender, Deus não andará com ele. Se um cristão não quer aceitar a verdade de Deus, Deus não andará com ele. Ele não encontra abrigo no coração de Jesus. Como? Um simples levantar de mão diz, eu aceito Jesus, e a pessoa afirma, agora você tem Jesus. Isso é perigoso. Porque a pessoa passa a criar um dogma, uma crença, uma ideia de que ele agora tem Deus e não precisa obedecer. Compreendeu? Por isso, desde o início do seu ministério nesta terra, Jesus evitou, ele evitou adesões rápidas, fáceis ou superficiais. Ele dizia às pessoas, sigam-me, aprendam de mim. Andem atrás de mim. Não duvide disso. Pois se você observar bem, Jesus sofreu mais rejeições do que aceitações entre os seus ouvintes. Quiseram matá-lo 2 vezes, ou até mais. Armavam ciladas o tempo todo para ele. Eu vou falar para vocês o evangelho purinho. Jesus nunca proclamou palavras que dessem a qualquer pessoa uma falsa esperança. Ele nunca disse a uma pessoa que estava prestes a sofrer, dizendo assim, confie em Deus, Deus vai te livrar desta. Quando ele sabia que Deus queria livrar uma pessoa, ele dizia logo, Deus vai te livrar. Ele nunca alimentou nas pessoas o engano. Ele nunca brincou com a mente, as emoções e o coração dos homens. Ele ensinou o reino de Deus. Ele ensinou o poder de Deus. Ele ensinou que Deus pode e se não quiser, não faz. Outra coisa que noto ao estudar a vida e o ministério de Jesus é que mesmo quando suas palavras eram voltadas para as necessidades do indivíduo, ele nunca deixou de pôr à mostra as segundas intenções daquele que o ouvia. Jesus nunca deixou de alertar quanto a uma fé falsa ou a um comportamento superficial. Vá dizer àquela raposa, dizia ele. Sepulcros caiados, ensina a Bíblia. Jesus, citando o profeta Isaías, declarou o seguinte: hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, este povo, com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Quantas igrejas estão se reunindo neste instante? Quantas pessoas estão agora reunidas no lugar, dizendo, nós somos a igreja, e não são, porque estão sendo ludibriadas, enganadas, em troco de uma bela oferta. Acreditam que serão abençoadas, serão prósperas, serão felizes, quando elas não dão felicidade ao Criador. Como eu gostaria que vocês entendessem estas coisas, para nunca mais serem enganados e poderem conversar, tendo base bíblica, argumentos com as pessoas, e que, se possível, vocês possam restaurar ou resgatar alguns. Porque algumas pessoas se aprofundaram tanto nesta ideia que é como uma vaca que cai num brejo. Quando ela encosta sua barriga na lama, não sai mais. E quando você puxa com o trator para tirar uma vaca da lama, eu sei como é. Você não pode sequer puxar, porque você pode quebrá-la. Você tem que trabalhar, abrir espaços para que ela possa se mexer, ir devagarinho se mexendo. Senão ela se quebra todinha. O evangelho errado é uma lama mortal. Isaías continuou e Jesus disse: a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, eu não disse no início, como se fossem o quê? Meus mandamentos. Gente, adoração deste povo, o que é adoração? Adoração é o compromisso que você tem com Deus de amá-lo e servi-lo. Adoração não é cantar, adoração não é louvor, adoração não é um estilo de música. Quando a gente está numa reunião, alguém diz assim: vamos cantar agora um hino de adoração, chega de hinos rápidos, vamos cantar um hino de adoração. Então começa: não tem nada de adoração nisso. Na adoração se inclui alegria, cânticos alegres, cânticos lentos, inclui serviço, inclui o amor a Deus, o amor ao próximo, tudo isto é adoração. Jesus dizia, então, que em seus dias, os religiosos eram o quê? Fingidos, hipócritas. E que a sua dedicação a Deus se resumia apenas em palavras. Tudo era uma inutilidade. Que pregação. Ele estava querendo arrumar confusão. E arrumou. Mas é o único jeito. Se você não bater contra a mentira, se você não sofrer algum dano, a mentira prevalece. Os demônios prevalecem. O inferno prevalece. E não é o que Jesus disse. Jesus disse: as portas do inferno, fique sabendo, diabo, não prevalecerão contra a minha igreja. Então, ainda existe a Igreja de Jesus. Quando eu penso nessa inutilidade, será que não está ocorrendo o mesmo em nossos dias? Nossos cultos são úteis e inúteis? Nossa adoração, nosso serviço é útil e inútil? Nem todo aquele que se diz cristão o é realmente. Concorda? Hoje em dia, nós vemos incrédulos fazendo falsas profissões de fé em Cristo e, iludidos por falsas promessas, pensam estar trilhando no caminho do Evangelho de Cristo. Estão iludidos. Eles gostaram da religião. Psicologicamente, há detalhes no cristianismo que lhes faz bem. Assim como há pessoas no espiritismo que está lá porque há detalhes ali que lhes faz bem. Mas eles não entendem nada. Eles não estudam. Simplesmente vão aceitando o que vem e vão se perdendo cada vez mais. E a mesma coisa na igreja. Em tudo na vida é assim. Olhe lá onde você trabalha. Tem pessoas que estão trabalhando lá, mas o coração não está lá. Se você é dono de uma empresa, você pode olhar o comportamento dos seus funcionários e você vai perceber aquele que está comprometido com a empresa e aquele que não está. Eu estou falando bobagem? Você que é pai e mãe, olhe para os seus filhos. Você vai descobrir qual deles está comprometido com a família ou comprometido com a gandaia. E você fica com o coração na garganta. Ele sai ou ela sai e você não dorme. Até aquele cretino chegar, entre aspas. O encontro que Jesus teve com Nicodemos trata-se do primeiro encontro evangelístico pessoal de Jesus registrado nos evangelhos. Jesus cansou de dar exemplo. Se nós queremos aumentar em quantidade o reino de Deus, nós não precisamos de evangelismo de massa. Nós precisamos que pessoas conversem com pessoas. Se cada um aqui simplesmente levantar amanhã, ao se levantar amanhã, dizer: Deus, coloca uma vida no meu caminho, para que eu possa de alguma maneira compartilhar. Mas me ensina, porque eu não tenho muita experiência nisso, mas me conduza. você vai se surpreender. Nicodemos não era uma pessoa qualquer, mas tratava-se de um mestre, um professor das Sagradas Escrituras. Ele não era um qualquer, não. Apesar de ser galileu. Jesus não o recebeu calorosamente. Você pode reparar como no texto, a gente vai ver no futuro e vamos ver. Procurando interpretar a sua atitude como sendo algo positivo, proveniente de uma profissão de fé genuína. Quando você, mestre, olha, ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não vier de Deus. E a gente diz, olha a fé de Nicodemos. Esse cara não tem fé nenhuma. Esse cara é um incrédulo inveterado. Ele vai tomar um tranco. Que ele nunca mais esqueceria na vida. O que Jesus vai exigir dele vai fazê-lo virar do avesso. O evangelho de Jesus não se ilude com bajulações. O evangelho de Jesus não se deixe influenciar por pessoas influentes. O evangelho de Jesus é o evangelho de Jesus. Jesus conhecia a sua incredulidade como a sua autojustiça farisaica, baseando-se nos mandamentos para ser salvo, que existiam no seu coração. E tratou esse tal de Nicodemos, esse professor da religião, como um incrédulo. Jesus não foi mal educado. Simplesmente Jesus, dentro de si, o colocou no seu lugar. Quem é esse homem que fica falando aí essas coisas? Alguns, ao lerem esta passagem, declaram de como é fácil crer em Jesus Cristo. No entanto, você verá que Jesus não facilitou tanto as coisas. Jesus pede desse homem algumas atitudes que eu quero de antemão e depois nós vamos estudar cada uma delas. Terça que vem uma, terça outra, outra. Primeira, que Nicodemos nascesse de novo para Deus. O que, que Jesus estava dizendo? Que ele não sabia como ver e entrar em comunhão com o reino de Deus. Você é um mestre, você é um líder, mas você não sabe nem enxergar o reino, e se não enxerga, não entra. Só para dar uma pontinha, como é que você pode dizer que eu faço essas coisas e que eu sou de Deus, se você não enxerga nada? Que conversa é essa? Jesus pediu que ele reconhecesse a insignificância da sua religião. Jesus estava dizendo que a religião de Nicodemos não passava de rudimentos sem vida. Esse cara não era, quem eu podia dizer, não era um garoto, Jorge, não era um rapaz, ele era um senhor. Há quantos anos ele não estudou para ser o que era? Quanto respeito ele conquistou para estar onde está. E agora esse rapaz de 30 anos vem me dizer que eu não vejo, não enxergo, que a minha religião é uma droga. Moleque. Jesus queria que ele entendesse e interpretasse melhor as escrituras. O quê? Jesus fez com que ele entendesse bem que ele não conhecia as escrituras que falavam do Messias.
Vocês ficam o tempo todo estudando mandamento e mandamento e regra para condenar os outros e não aprendem nada do plano perfeito e poderoso e glorioso de Deus.
Ih, rapaz, eu não conheço a Bíblia. Eu sou professor, colega. Rabi, Jesus queria que ele reconhecesse a necessidade de ser regenerado por Deus. Opa, peraí. É o novo nascimento. Jesus fez com que ele escutasse em alto e bom som: você é um incrédulo, como tantos outros, e você precisa ser salvo, Nicodemos. Ah, não. Imagine Jesus falando dessa forma a alguém que era um mestre religioso. Quantas vezes Deus não fala da mesma forma conosco? E nós não somos humildes e não entregamos a Ele os nossos direitos. Andamos com pessoas erradas, participamos de fofocas, participamos de coisas erradas, praticamos atos errados e não nos arrependemos, mesmo Deus gritando na nossa cara. Mas como? Como alguém poderá sair de um buraco onde ele está atolado até o pescoço? Como um pastor que experimentou ganhar milhões poderá abandonar esta vida e seguir Jesus? A Veja lançou uma publicação, Profissão Pastor. Muitos aqui leram. Eu fiquei pasmo ao ver um televangelista declarando, eu estava lendo hoje uma revista, ele dizia assim: ora, eu tenho vários apartamentos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, é claro. Eu tenho aquele que eu moro. Eu estou construindo uma igreja agora de mais de 4 milhões de reais. Eu sei que meus ternos são caros, mas Deus não quer que o pastor da igreja dele seja maltrapilho. Nossa, isso daí convence, viu? Eu sei que eu comprei um avião, mas ele é de 1987. Paguei à vista. Eu queria um de Lego. Então, eu sei. Espera um pouquinho. Eu sei que eu tenho um apartamento em Nova York. Agora, só porque eu comprei uma casa em Boca Raton, na Flórida, o lugar de valor venal mais alto dos Estados Unidos, se não do planeta, que culpa tenho eu? Que culpa tenho eu se um parceiro meu me deu uma BMW? Zero quilômetro blindada. Por que você tem medo e tem que andar com carro blindado? Quem você anda provocando? Você anda dizendo verdades. Até algumas verdades. E você tem medo que aqueles que te escutam te matem? Que bom se você morresse. Você seria um grande exemplo. Oi, irmão. Pois é. Jesus questionou tudo que era vital para aquele homem chamado Nicodemos. A sua fé falsa, sua religião baseada em guardar mandamentos sobre mandamentos, sua retidão farisaica, sua falta de conhecimento bíblico, que ele não era um homem aceito por Deus pelo fato de não ser revivificado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Imagine que trombada! E hoje um cara entra numa corrente, Deus está com você, pega um envelope, põe um dinheirinho aí, entra aí na fila aí, na hora que eu falar, levanta o envelope, hein? Porque agora Deus vai derramar. Que evangelho? Então eu sou um palhaço. Eu sou um trouxa. Eu prego há mais de 30 anos. E estou duro, liso, que nem quiabo. Por que Jesus falou com tanta sinceridade com aquele homem? Jesus era Deus e percebia que as pessoas apoiavam a sua fé sobre bases erradas. Para entendermos isso, precisamos voltar ao capítulo 2, durante a festa da Páscoa, quando Jesus declara assim, ó. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Por quê? Porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Veja, no versículo 2. Rabi, nós só sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, porque ninguém pode fazer o quê? Mas por causa dos milagres você está dizendo que eu sou de Deus? É isso que Jesus está dizendo. Aí eu vejo um abestado aparecer na televisão e diz assim, na minha igreja tem milagre. Como se fosse um robô assim. Como que, olha como Satanás é. Ele leva você a se apoiar ou apoiar sua fé em bases erradas. O próximo passo é a idolatria. E aí você se perdeu. Você põe fé naquele homem lá. Então ele vai te vender tudo o que ele quer. E você vai comprar. Porque você é o trouxa. Você vai comprar o óleo, a água, o sapato, a meia, a toalha, o garfo, até o pivô dental que não se fixa mais. Se ele faz, cai. Você pega e não devolve mais, leva para casa e fica chupando. Mas Jesus não se confiava a essas pessoas. Repare o que ele diz. Ele não se confiava a esse tipo de pessoas. O encontro com Nicodemos prova a onisciência de Deus, como confirma a divindade de Jesus. Ele é Deus. Todo o Evangelho de João prova que Jesus é Deus. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. É o nome de Deus. Moisés disse, oh, Senhor, e quando estiver pegando, eles vão perguntar, quem te mandou aqui? Eu sou, te enviou. E Jesus usou todo o tempo, eu sou, eu sou, eu sou. E as pessoas ficavam loucas com isso. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, todo mundo foi embora. depois de terem comido pão e peixe, deixa bem claro, depois da festa, foram embora. E Jesus olhou para eles e disse: e vocês, não querem segui-lo? Vocês não querem ir embora também? Então, Pedro levantou e disse: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Todos comeram do milagre e gostaram, mas quando ele declarou uma verdade que confrontou o coração, foram embora. E quando Pedro recebeu a revelação de Deus e respondeu a Jesus, ele não disse: Senhor, para quem nós vamos que vai fazer mais milagre que o Senhor? Não, ele disse: nós não temos ninguém que fale como o Senhor fala. E Jesus nos diz que aquilo que ele nos diz, sua palavra, é espírito e é vida. Nicodemos é uma ilustração do que seja uma fé falsa. A sua mente, até certo ponto, aceitava a verdade de Cristo. Porém, o seu coração permanecia irregenerado, sem o toque de Deus. Pessoas estão assim dentro da igreja. Com a mente, eles estudam Jesus, mas não entendem nada. Assim é com todos aqueles que só vão atrás de milagres e sinais. Vamos ler atentamente o que Nicodemos disse no verso 2. Aqui: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Sendo um líder, Nicodemos estava intrigado com Jesus Cristo e manifestou interesse em conhecê-lo melhor. Ele era um líder, imagine, um rabino anda por aí, eu sou líder da comunidade judaica, eu quero saber quem é você. Afinal, também, durante 400 anos, nenhum profeta poderoso surgiu em Israel. E quem sabe não era ele? Você sabia que do livro de Malaquias até Mateus, se passaram 400 anos sem aparecer uma pessoa que transmitisse a palavra de Deus? 400 anos, Deus fez assim: agora eu vou fechar meu bico. O povo ficou sem ouvir a direção de Deus. No entanto, qualquer pessoa pode se maravilhar com os milagres de Jesus, mas nunca conseguirá vê-lo quem ele de fato é, e nem entrar em comunhão com ele. Só por ver milagres, você nunca verá quem realmente é Jesus e nem poderá ter comunhão com ele. Só indo atrás de milagres, só indo atrás das bênçãos. A bênção chegou, Jesus, ah, é minha, é minha. Repare atentamente a resposta que Jesus deu àquele homem. Jesus respondeu no versículo 3: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Isto quer dizer, ele está dando duas verdades. A primeira, ninguém pode ver. A segunda, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? Primeiro, quando você é tocado por Deus, você é visitado por Deus, a primeira coisa você enxerga. Mas não significa que você entrou. Para você ter comunhão com Deus, é necessário ir além da satisfação pessoal de tê-lo visto. A mulher com 12 anos de fluxo hemorrágico disse: eu vou lá,
e vou tocar a orla de suas vestes e serei curada. Ela viu e foi e tocou e foi curada. O Evangelho e o Reino de Deus é Jesus Cristo. De acordo com Marcos 1:1. Que Jesus é o princípio do Evangelho. E em Apocalipse diz que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As palavras de Jesus chocaram Nicodemos a ponto de ele dizer: como pode ser isso? No versículo 9. A gente vai entrar nessas coisas para frente. Nicodemos não podia entender que ele não estava diante de um colega. Certo, colega? De um colega professor. Mas ele estava diante daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir a Deus a não ser por ele, Cristo Jesus. Ele começou a perceber: esse cara está me derrubando, meu. Esse moleque, o que, que ele tem? Como pode ser? Que palavra é essa? Ih, Nicodemo, você não sabe a nada. Eu tenho a minha religião. Aí, todo mundo diz assim: eu tenho a minha religião. Como eles não sabem nada, eles dizem assim: é porque todo caminho leva a Deus, não é? Essa não é o questionamento satânico? Hoje uma pessoa me questionou assim. Eu disse: não é. Ih, aí a pessoa desmonta. Nós cremos nos milagres de Jesus e que ele ainda os realiza, como também cura pessoas doentes. Nós oramos e cremos. E toda vez que Jesus fizer um milagre, nós vamos testemunhar aqui e vamos aplaudir a Deus até quebrar os dedos. Mas eu creio que a nossa fé não está fundamentada nos seus milagres, e sim em quem ele é. Ele é o Senhor, o Salvador. Repare, pessoas que não têm Cristo como Senhor vivem em depressão. E põem a culpa na igreja, assim: a igreja não me ajuda. O pastor nem para me dar um chute no traseiro serviu. Você precisava levar um chute nas ideias. Para ver se o cérebro engata. E volta a funcionar. Vocês já cansaram, né? Tá chato? É que isso aqui é ensino mesmo. Então, vamos lá. Lembre-se que nos últimos dias, está escrito, aparecerão o quê? Falsos profetas e falsos messias, que farão o quê? Milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Como é que você conseguirá avaliar se uma pessoa é de Deus só porque ele faz milagres? Porque ele impunha uma Bíblia? Porque ele abriu algo, um negócio lucroso, lucrativo, né? Estou me empolgando. Chamado igreja? Aí
depois ele se cansa da igreja, ele quer ser deputado. Deputado não, ganha pouco, o negócio é ser vereador. Então eu fico pensando, a Bíblia diz, vocês adoram uma imagem que tem olhos e não veem, tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem orelha e não escuta, tem pé e não anda, tem mão e não aparpa. Como é que fala lá o caboclo? Tem zóio, zoreia, zovido. Tem zunha. E você não escuta quando ele esfrega na lousa assim, ó. Você põe a cabeça na barriga dele, você não escuta um ronquinho de verme. Nada. Você lendo o livro de Apocalipse, você vai ver que Satanás vai fazer, de um modo, uma estátua falar, enxergar, andar, apalpar. Um japonês acabou de criar no Japão um androide. Ele diz, agora estou estudando um jeito de colocar sentimento nele. Você já imaginou? Cuidado, pessoal. Você não pode analisar se uma pessoa é de Deus, se ele realiza milagres. Uma pessoa é de Deus, se ele confronta o erro com a verdade. E se os frutos que produzem suas palavras são frutos que engrandecem a Deus e não aprisionam vocês a qualquer esquema. Vocês nasceram para serem escravos de Deus, filhos de Deus, pela atuação do Espírito Santo de Deus que está em você. Vamos terminar. Volto a dizer que os milagres e curas de Jesus nos deixam maravilhados. Essas maravilhas fazem parte do Evangelho de Cristo. Entretanto, a essência do Evangelho é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Por isso Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve e crê no que? Você crê no que ouviu? Porque o que você ouviu te leva a crer nas palavras de Cristo e em Deus que enviou Jesus. Crer. Não é acreditar só, crer é se misturar, é ver e entrar. Você percebe que está numa dimensão estranha. Quando Jacó se deitou, e colocou sua cabeça sobre uma pedra e dormiu. Ele sonhou. Ele viu uma escada. Anjos subiam e desciam. Ele percebeu que Deus era Senhor. Deus faz a conexão da terra com o céu. E ele acordou. Ele disse: que lugar misterioso, que lugar terrível é esse. Qualquer um que entre na presença de Deus, antes de dançar e pular, ele vai estremecer de medo. Isaías disse: ai de mim, estou morto, os meus olhos viram o Senhor. Religião barata, vazia, serve só para pessoas de mentes vazias. Mas vocês estão recebendo uma grande porção da verdade de Deus. E a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será exigido. Que Deus os abençoe.